Nosso Patrimônio, com Leandro Graz.
Olá, bem-vindos e bem-vindas. É um prazer recebê-los aqui para o primeiro episódio deste projeto incrível, maravilhoso, que é o podcast Nosso Patrimônio, uma parceria do IFAM com a Empresa Brasil de Comunicação. Eu sou Leandro Graz, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e hoje vamos começar na edição que tratará sobre educação. Afinal, não há preservação sem vínculo, sem pertencimento, sem amor. A gente só cuida daquilo que a gente ama e conhece. Por isso, para inaugurar esse nosso ciclo de podcast, eu tenho aqui a honra, a alegria de estar em uma mesa de educadores, educadoras, professores que têm um compromisso histórico da sua vida com a educação. Recebo hoje aqui no nosso estúdio a querida ministra Macaé Evaristo, que é natural lá de São Gonçalo do Pará, professora, assistente social e mestre em educação pela UFMG. Foi a primeira mulher negra a ocupar os espaços de Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, 2005 a 2012, e Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, de 2015 até 2018. Deputada Estadual de Minas Gerais, cargo do qual se licenciou para assumir, para o bem do Brasil, a posição de atual ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministra, muito bem-vinda.
Obrigada, uma alegria estar aqui com essa conversa tão importante, né? E é a gente poder dialogar sobre educação patrimonial.
Coisa boa. E aqui também um professor, nosso querido deputado distrital Gabriel Magno, do Partido dos Trabalhadores, que é professor da Educação Básica aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Está no seu primeiro mandato como deputado na Câmara Legislativa do DF. Hoje também preside a Comissão de Educação e Cultura. Gabriel, bem-vindo.
Obrigado, Leandro, Macaé, aqui nessa casa, né, na EBC, vai ser um papo bem sobre educação, cultura, patrimônio, participação.
E para responder o que faz o Brasil Brasil, e a gente sabe, é o nosso patrimônio cultural, mas ainda para responder como a gente conecta as pessoas com esses bens, com toda essa riqueza que representa o nosso país, eu tenho aqui o Gabriel e a ministra Macaé. Para a gente bater esse papo, acho que começando aqui trazendo a história, a trajetória de vocês como educadores, como professores, quando a gente entra na sala de aula, a gente tenta fazer o estudante gostar daquilo que a gente está proporcionando, daquele conteúdo, daquela matéria, daqueles temas. E, ministra Macaé, quanto professora, o que você faz ou o que você fazia para seus estudantes se conectarem com aquilo que você estava trazendo com os temas da sala de aula?
Bom, eu durante muito tempo trabalhei como professora dos anos iniciais. E, felizmente, eu trabalhei numa escola que tinha um projeto muito interessante. A gente organizava todo o currículo a partir da experiência dos estudantes. Então, a gente tinha uma prática que era fazer assembleia com os alunos, para escutar mesmo, para escutar as experiências, o que eles tinham vivido, as suas histórias. E a partir desses diálogos, nós íamos construindo toda a proposta pedagógica, curricular da escola. Eu acho que isso é muito importante, porque não tem aprendizagem se não tem significado, né? E o significado ele é construído de dentro para fora. Então tem que fazer sentido para aquele estudante. E depois eu fui trabalhar com formação de professores, trabalhei com professores indígenas, com professores quilombolas, com professores de diferentes lugares, e acho que isso sempre tem muito sentido quando a gente dialoga, como Paulo Freire bem ensinou, você faz uma educação dialógica e você alimenta, né? Alimenta o sonho, a esperança, mas principalmente dialoga com os saberes que os estudantes trazem também. Porque isso é fundamental, pelo menos na minha experiência.
Isso é muito legal, né? Quando a gente participa, quando a gente se envolve, a aprendizagem ela fica mais fácil. E nem sempre o que a gente pretende aprender ou gerar o conhecimento é mais próximo, é tão ali do dia a dia. Você é professor de física, né, Gabriel? E eu sou de humanas, eu sou sociólogo, você é Macaé, pedagogo. É difícil aprender física? Como é que você fazia? Como é que você testava ali os seus métodos, sua forma de aprendizagem?
A Macaé traz, Leandro, uma questão, né? Assim, para além de fazer gostar, né? Assim, é como que a gente conecta, né? Com compartilhamento de interesses, de conhecimento, de território, né? Acho que esse é o grande desafio da escola, da educação. Eu fui professor de física. Então, e eu falo assim, a física, você, a escola muitas vezes, não só com a física, né? Ela vai acabando um pouco com a curiosidade natural nossa. Porque todo mundo que foi criança uma vez, né, Macaé, já olhou para o céu e perguntou assim, por que o céu é azul? Né? Por que existe o arco-íris? Ou uma série de fenômenos da nossa natureza, né? E a gente vai perdendo muitas vezes isso, porque também muitas vezes a escola ou a educação formal não nos deu essa resposta em casa, pelo contrário, foi desestimulando a criatividade, né? Quantos de nós não lembramos, assim, uma pergunta que a gente faz, não, menino, faz essa pergunta agora, não, que essa pergunta está fora de hora. Então, acho que a escola tem esse papel, né, de despertar a curiosidade e tentar trazer, conectar com o dinamismo da vida real. E acho que também, e eu sou oriundo do movimento sindical educacional, acho que também tem uma questão que é fundamental na escola, que é o desafio estrutural da educação básica, né? Pensar a carreira, pensar a gestão democrática, né? Isso que a Macaé colocou, via comunidade escolar, estrutura das escolas, né? É difícil também você falar, por exemplo, de física, matemática, biologia, química, numa escola que não tem nem laboratório de ciência, às vezes não tem um banheiro, né? Não tem. Eu acho que essas questões estão sempre muito conectadas. Mas acho que esse é o grande desafio da escola, é o espaço de encontro da cidadania, né, do direito, essa escuta é fundamental.
E é tão bonito quando a gente vê o trabalho do professor gerando frutos, quando a criança, o adolescente, o jovem, às vezes o próprio adulto sai da escola e a vida começa a mudar. E nós temos um desafio no Brasil, que é mudar a relação que o país tem com o seu patrimônio cultural. E esse governo tem apostado muito em educação, educação patrimonial, e eu queria trazer isso para a nossa conversa. Como é que vocês enxergam a importância da educação patrimonial, o sentimento de pertencimento, para o compromisso da preservação, às vezes até para que as pessoas se entendam historicamente, se entendam a respeito da sua ancestralidade, porque o patrimônio não é só o que é edificado, a gente tem esse desafio dos sítios históricos, dos monumentos, mas também o desafio de recuperar a nossa memória através do patrimônio imaterial, da nossa arqueologia. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu sei que vocês são duas lideranças da educação e comprometidas também com a preservação do patrimônio, ministra.
Bom, eu acho que eu vou dizer que eu adoro essa conversa, porque eu acho que ela é muito importante, principalmente para as crianças, para os jovens que estão nas escolas de periferia, ou estão nas escolas do campo, nas escolas das ilhas. Durante muito tempo, pelo menos a minha geração conviveu com uma ideia de patrimônio que era alguma coisa muito estrangeira às nossas comunidades. Então, o patrimônio era sempre alguma coisa que foi produzido mas dentro de uma estética que não era uma estética nossa, né? Que dialogava com os saberes populares. E acho que essa construção, a própria construção desse conceito de patrimônio, que incorpora o patrimônio imaterial, que olha para os saberes das comunidades, que olha muitas vezes para uma história que ela é construída no cotidiano, isso muda muito a relação, né? Das crianças, dos adolescentes. Primeiro porque a gente pode trabalhar desde muito criança que produzir patrimônio, produzir cultura é uma coisa do ser humano, né? Que em qualquer lugar que a gente está, nós estamos construindo memórias, nós estamos produzindo cultura e que tem saberes que são produzidos coletivamente que passam a incorporar um patrimônio coletivo. Então, para mim, isso dialoga muito com uma ideia de educação que produz significado, porque você vai dialogar, por exemplo, com crianças e vai começar a conversar com elas sobre a própria história das suas comunidades, né? Quais são os lugares valorizados naquela comunidade? Por que eles são valorizados, né? O que tem de especial determinada para si? Ou qual é a casa que é de referência para todo mundo ali? Então, acho que a gente começando, né, a refletir sobre a vida cotidiana ou sobre as primeiras coisas que você acha bonito, que você acha belo ali no lugar que você está, é uma maneira da gente ir construindo. Eu acho que isso é um aspecto importante. E a outra coisa é garantir circulação e acesso. Democratização do acesso aos espaços também, que são espaços, eu vou dizer assim, coletivos, né? Coletivos no sentido de que várias pessoas concorrem e culturas até diferentes concorrem para o estabelecimento daqueles lugares. Queria trazer aqui um exemplo, né? Muitas vezes a gente olha muito pouco para os museus presentes da nossa cidade. Ou olha para os museus a partir de uma leitura, que eu vou dizer assim, que é uma leitura colonial, mas será que é possível a gente produzir uma leitura, né, descolonizadora, muitas vezes, dos acervos que a gente tem dentro dos nossos museus. Eu tenho uma experiência lá de BH que a gente fez uma proposta dessa, né? Que foi olhar para todos os museus que a gente tinha na cidade e pensar como é que a gente constrói um território negro dentro desses museus que não foram pensados a partir de uma leitura, de uma produção histórica e artística da população negra, mas que a gente está ali presente. Então, eu penso que isso também é muito importante, garantir que as crianças acessem, tenham outras leituras desses espaços, e os próprios profissionais da educação, que muitas vezes também não têm essa formação. Então, é preciso construir momentos de formação e pensar na possibilidade também de criar vínculo com esses espaços. Porque sem vínculo, sem significado, a gente não constrói amor, não constrói uma necessidade, não vê necessidade de preservar.
Maravilhoso isso, ministra. Muito legal mesmo esse resgate de uma ideia fundamental, que é há patrimônio em todos os lugares. Há patrimônio na nossa rua, há patrimônio lá no nosso bairro. E há alguns anos o IPHAN vem desenvolvendo um trabalho que é dos inventários participativos, que já foi aplicado em vários lugares do Brasil, inclusive aqui em Brasília, com o apoio do Gabriel, que é um dos parlamentares que vem, inclusive, destinando recursos para isso. E, Gabriel, eu queria falar sobre essa importância dos projetos de patrimônio cultural ou de educação patrimonial ligados às escolas, em que os próprios alunos, a própria comunidade, como a ministra bem colocou, referenciam seus bens culturais. Isso é muito importante, né?
Claro. Primeiro, eu acho que a Macaé traz no final da fala uma questão que é importante, que é a do amor, né? Dessa conexão. Porque o ex-presidente do IPHAN, estamos aqui numa conversa com o atual, ex não o passado, né? Mas lá atrás, o Aloysio Magalhães chegou a dizer, né, que a gente só preserva aquilo que ama e a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Mas esse é o sentido fundamental. Então, criar conexão, criar identidade, relação num país que tem um patrimônio explosivo, né? Assim, da roda de samba, passando para o frevo, para o grafite, o hip-hop, uma agenda cultural imensa, mas, né, o fazer da comida, do cheiro, né, para além dos prédios, edifícios, para além dos museus, né? Acho que isso é fundamental. E aí, Leandro, a educação patrimonial e a escola, acho que cumpre um papel importante. Quando a gente pode também falar que patrimônio é identidade, né? A criação de uma identidade de um povo, de um país, de um bairro, de uma cidade. E quando a gente fala de identidade, nós também falamos num país que tenta apagar algumas identidades, né? E a escola, sem dúvida nenhuma, é uma trincheira dessa disputa, né? Eu estou falando do Brasil, que tem o Cristo Redentor de braços abertos, um patrimônio, né? Uma das grandes questões da humanidade, é o mesmo país que tem o genocídio indígena, que tem atualmente o genocídio da população jovem negra. Como é que a gente também dialoga com essas contradições e constrói, né, essas narrativas de qual que é a identidade do povo brasileiro, da onde se construiu isso, né? Por isso que nós temos, e avançamos na legislação, né, Macaé, assim, a Lei 10.631 é importantíssimo, porque ela resgata esses valores. A escola cumpre um papel muito fundamental de também fazer, de ser uma trincheira dessa disputa da identidade. E ela é super atual, não é só sobre a história, né? Não é só sobre o olhar para trás, que é fundamental, mas é presente e o futuro. Nós podemos falar, assim, dos povos originários, de como é que, qual a sua contribuição para o conhecimento que nós temos hoje, mas como eles foram, né, duramente atacados. Podemos falar sobre o processo da escravidão no Brasil. Podemos falar sobre o processo da ditadura militar, muito pesado. Podemos falar sobre o que nós estamos vivendo hoje no país, né? Uma tentativa de golpe de novo, de atacar a soberania nacional, preservar a identidade, né, cultural da nação, do que significa isso, né? O patrimônio está conectado com essa agenda, né, que é muito fundamental.
Maravilha, participação, comunicação, amor, democracia, educação.
Eu gosto de aprender sobre patrimônio, porque a gente aprende muitas coisas. Exemplo, tem a igrejinha aqui do lado, que ela foi uma das primeiras igrejinhas de Brasília, tem a obra do Alto Vulcão, tem muitas coisas legais. E é importante aprender sobre patrimônio, que a gente aprende mais sobre a nossa cultura. E eu acho legal a aula, porque Além de aprender sobre a história de Brasília, a gente também aprende sobre lendas, como foi construída Brasília. E eu acho que esse lugar devia ser preservado, não só porque todos os monumentos têm marcas históricas na história da nossa cidade, e também porque pode ser um bom turismo por aqui.
Adoro aprender sobre o patrimônio na escola, porque é uma coisa que a gente leva para a vida adulta, e caso a gente se torne uma pessoa que trabalha com os patrimônios, a gente consegue ter mais conhecimento e mais habilidades com esse tipo de coisa.
E patrimônio, ele é uma coisa que ele é muito importante, porque eu trago também para a questão da cidadania, de você conhecer a sua história, de você saber preservar a sua história, daquilo que é seu, você cuidar daquilo que é seu e você se apropriar da sua história.
Coisa maravilhosa, a gente poder escutar as crianças também, a nossa querida professora, e tantos educadores e educadoras que dedicam sua vida à cultura, fazendo a educação patrimonial, promovendo a arte nas escolas. E a gente está vendo essa geração vir com tudo, uma geração que está aí super envolvida, super já letrada no ambiente digital. É preciso também a gente trabalhar essa inclusão nas escolas, a inclusão no acesso às novas tecnologias. E isso também está mudando muito a própria educação patrimonial. A gente tem visto aí algumas experiências com tecnologia de realidade aumentada, através do computador, das plataformas. Hoje eu quero conhecer um centro histórico, eu posso entrar no Google Maps, eu posso entrar ali em alguma área do ambiente digital que me dá essa oportunidade. E aí também a gente tem o desafio da formação dos professores, né, ministra? Que também faz parte da sua atuação ao longo da sua vida. Como é que a gente concilia aí essa nova realidade digital, virtual, tecnológica, com a formação dos professores e, ao mesmo tempo, proporcionando para esses meninos e meninas o sentimento de pertencimento ao território, às suas origens, suas histórias?
Bom, eu sempre vou falar de experiências vividas, não tem como, né? Eu acho que primeiro a gente precisa democratizar o acesso, de maneira geral, principalmente nos grandes centros, mas também para as crianças que moram no interior, no campo. Muitas vezes elas não conseguem acessar vários dos nossos patrimônios culturais, né? Fico pensando, quantas crianças brasileiras têm a possibilidade de conhecer Brasília, que é a nossa capital, né? Então, para muita gente, isso vai ficar só na esfera do sonhado ou vai acessar por meio de plataformas digitais. Então, eu acho que a formação de professores é importante, no sentido de que os próprios professores, eles precisam se apropriar disso. E eu vivi uma experiência muito legal quando fui secretária de Educação em Belo Horizonte. Primeira vez que nós conseguimos aprovar um projeto de lei Rouanet para a educação. Nós fizemos um curso de pós-graduação para professores como agentes culturais. E o conteúdo do curso era explorar todo o patrimônio do município de Belo Horizonte e região metropolitana para pensar como que esses conteúdos eles podiam ser incorporados ao currículo das diferentes áreas do conhecimento, né? Na proposta curricular. Então, foi uma experiência muito legal porque nós articulamos professores de educação básica com os educativos das redes de museus e educadores e artistas para discutir, pensar proposições de como incorporar no cotidiano das escolas essas experiências. Então, a gente precisa pensar a educação patrimonial como parte do currículo. E também garantir que se tenha no campo educacional, no campo da cultura, espaços para formação que eles não sejam tão individualizados. Porque a gente tem um problema também, muitas vezes, da formação. A gente forma gestores culturais, pessoas que atuam no campo da cultura, nesses espaços, e do outro lado, a gente forma professores. A gente precisa unir, né? Eu falo, é preciso ter formação e ela seja interdisciplinar. E que a gente coloque em contato pessoas que trabalham e estão preocupados com a educação a partir de diferentes lugares. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental. E ter financiamento. Às vezes as pessoas pensam que o financiamento educacional, né, ele não pode, por exemplo, ser direcionado para você alugar um ônibus. Mas para muitas crianças, né, a possibilidade de circulação na cidade, ela é vetada. Meus espaços, eles não são democratizados. A gente tem espaço público e, se a gente olhar bem quem é o público que frequenta, nós vamos ver ali uma diferença enorme do ponto de vista de classes sociais. Então, se uma criança, né, eu falo assim, a gente, nesse momento da escola, a gente não apresenta esses espaços para que a pessoa sinta que aquele espaço ali me pertence, que eu tenho pertencimento, é muito pouco provável que essa pessoa vá acessar aquele espaço mais tarde. Então, eu acredito fortemente nessa articulação objetiva de educação e cultura para a gente avançar nessa agenda da educação patrimonial.
E isso é muito real. É mais do que a gente até imagina. Pessoas que, na sua cidade, ainda não tiveram acesso aos principais lugares, aqueles que são mais emblemáticos. Esses dias, Gabriel, ministro, a gente fez uma ação com isso da escola pública aqui de Brasília para conhecer a Praça dos Três Poderes. Muitos nunca tinham pisado na praça. E aí eu vou pegar um gancho, porque a gente teve ali um sábio estudante que falou sobre turismo, que falou sobre a importância de a gente também usar a educação, a cultura, o patrimônio ao nosso favor do ponto de vista do desenvolvimento, da renda, do trabalho. E o patrimônio pode ser, Gabriel, esse instrumento de desenvolvimento econômico, de oportunidades, para que as pessoas não só se sintam parte, mas elas possam também colocar a sua atuação a serviço deste patrimônio?
Sem dúvida nenhuma, né, Leandro, Macaé? Eu falo, inclusive, que aqui nós estamos em Brasília. Brasília é o maior sítio tombado da Unesco, por exemplo. Não tem uma área, a gente fala em sítio também, acho que não é um sítio arqueológico. É uma área, né, que foi considerada um patrimônio da humanidade, até porque é importante até dizer isso, né? Brasília não nasceu para ser museu. Brasília nasceu para ser vivida, né? Para ser aproveitada, ser compartilhada, que é o que os estudantes colocaram. E essa questão da educação, ela está muito conectada com a cidade, né? A gente tem um problema na cidade de mobilidade, de acesso, de direito à cidade, que muitas vezes é a escola, que é o primeiro espaço de oportunidade para isso. Eu lembro, eu fui professor em São Sebastião, que é uma cidade aqui no Distrito Federal. Eu lembro várias vezes que a gente conseguia um ônibus, como a Kéia estava falando antes, para levar os meninos ou na Praça dos Três Poderes, mas para a Universidade de Brasília, para conhecer, para muitos, era a primeira vez que passavam pela ponte JK, que é um cartão postal da capital do país, mas acessavam lugares da cidade, né, e passava a fazer mais sentido, né, essa conexão. Então, o menino falou, o estudante nosso falou do turismo, né, os dados da ONU mostram que hoje o turismo no mundo, a OMC, o turismo no mundo representa 10% do PIB mundial. Isso é uma oportunidade de desenvolvimento social, econômico, cultural, de geração de emprego e renda. Numa cidade, volto para Brasília, né, que tem essa oportunidade de ser patrimônio da humanidade, uma cidade que ainda tem dificuldades com isso, né? Nós temos o dobro da média de desemprego, da média nacional, por exemplo, e a gente poderia estar utilizando o título do patrimônio, a oportunidade que nós temos para ser um eixo, um motor do nosso desenvolvimento econômico, do nosso desenvolvimento social, pensar a cultura como direito, né? Então, do direito à cultura, do direito cultural, do direito à cidade, que é fundamental, articulado com a escola, com as políticas públicas, né? Eu costumo dizer, Macaé, você foi secretário de educação, a escola é a porta de entrada para a cidadania. Eu estava hoje, para contar também esse relato, né, da cidade, de não estava hoje numa ocupação que foi vítima de muita violência do Estado, derrubada, e a gente via as crianças ali, né, impactadas com aquilo. E a relação de uma comunidade, o Brasil é amplo disso e desigual também disso, é na escola, muitas vezes, a primeira relação que as pessoas têm com o conceito de cidadania, com direito, né, com o Estado garantindo direito. É na escola que você come, tem segurança alimentar, nutricional, é cuidado. É na escola que muitas vezes se percebe a violência doméstica, a violência familiar, a violência ali naquela comunidade. Então, ela é a porta de entrada, né, para a cidadania, para o direito de pertencimento cultural. Ela precisa ser, de fato, muito aproveitada nesse aspecto. Então, a educação patrimonial tem tudo a ver, né, com essa questão da identidade.
Demais. O papo está incrível, mas o nosso tempo está acabando. E eu quero fazer um convite para você. Já conhece o patrimônio da sua cidade? Já visitou os locais importantes da sua cidade? Você conhece os saberes, as tradições de onde você vive? Esse é o convite que a educação patrimonial faz para a gente se comunicar, a gente se conectar com aquilo que é nosso. E falando daquilo que é nosso, eu termino aqui passando para os nossos convidados a pergunta que a gente está fazendo aqui para todo mundo que senta nessa mesa. O que é patrimônio? Qual é o seu patrimônio, ministro Macaé, que você carrega, que você cuida, seja no seu universo individual, no seu universo coletivo, comunitário, o que é o seu patrimônio?
Bom, eu estou sempre muito interessada em olhar para a produção cultural que é feita nas periferias, pela população negra, até porque eu acho que isso no nosso país, durante muito tempo, foi muito invisibilizado. Então, a gente pensar que o patrimônio ele pode estar na prática de uma benzedeira, ou ele pode estar nas mãos de uma senhora que faz bonecas de cerâmica. O patrimônio ele está nas rodas de samba, ou naqueles compositores que escrevem as músicas, ou na roda de capoeira, ou no mestre. Eu acho que isso, para mim, é patrimônio e faz a gente se conectar cada vez mais com a cultura, com a produção cultural. E aí também tem um olhar, eu acho que bastante sensível para o que as pessoas produzem em diferentes lugares do mundo, né? É mais ou menos a gente pensar que a gente precisa ter um pé na nossa aldeia e um pé no mundo. Porque eu acho que a gente sabendo, né, conhecendo, amando a nossa aldeia, a gente pode amar o mundo. Eu acho que, para mim, isso é pensar patrimônio.
Maravilhoso. Deputado Gabriel Magno, qual é o seu principal, o seu mais importante patrimônio?
Como Paulo Freire ensinou, acho que o maior patrimônio é a formação de professores que eu tive nessa vida, que me ensinou duas coisas, né? Essa capacidade de sempre aprender conectado com a história das pessoas e uma qualidade que a gente sempre desenvolve, e o Paulo Freire dizia que é fundamental para qualquer educador, que é a amorosidade, né? A capacidade de amar a educação, a escola, os estudantes, mas da lógica também da inconformação, né? Assim, de brigar, de querer transformar.
Como professor, quero aqui dizer da minha alegria de receber uma professora e um professor tão engajados e com essa essência do amor no coração, no seu fazer, na sua luta diária. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, muito obrigado pelo trabalho e, acima de tudo, pelo compromisso com a nossa cultura e com o nosso patrimônio cultural. Ministro Macaé, deputado Gabriel Magno, vamos em frente. E a vocês que nos acompanharam nesse primeiro episódio do Nosso Patrimônio, muito obrigado e aguardem os próximos. Um grande abraço e até a próxima.
Esse foi o podcast Nosso Patrimônio com Leandro Graz, uma produção do IFAM em parceria com a EBC.